Muito bem, sinal de respeito. Antes da gravação, vamos começar então ouvindo o hino de Corbélia, que acontece em todas as primeiras sessões do mês. Sinal de respeito, ficamos em pé.
Tu nasceste igual nascem as flores, numa prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores que matizam a linda região. Quando oscilas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada que com tintas de luz descompôs. Corbélia, benção divina, és ali de uma expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra, e na audácia e labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união, e te mostra a feliz trajetória rumo ao plano ideal da nação. Corbélia, bênção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná.
Boa noite, senhores vereadores, vice-presidente desta casa, vereador Gaúcho da Farmácia, primeiro secretário José Leno Milhome, segundo secretário Luiz Carlos Stimmer, Paulo do Raio X, Nene, Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, Ivan Bontempo e Juliano Schmidt. O assessor William, o Mosca, o Nelson, o diretor desta casa, o Márcio, o Costa Vale, a Tina, a Yara, o Zafiri, o jornalista das multidões do Oeste do Paraná, também o Lides, que se faz presente aqui nesta noite, a Noeli e a Amanda Sartori Costa, também temos aí o Paulo Alceu, a Ana Cláudia Zambão, e temos também aí a futura veterinária doutora Ana Paula Baques, temos também a Clici Sachete, e em especial hoje a presença da Caroline Sachete Aime, que recebeu desta casa a homenagem dos vereadores Eli Stefanello e José Leno Milhome, e aprovado por todos os vereadores a moção de aplauso e congratulações, que depois da sessão estará fazendo seu pronunciamento aqui na tribuna. Obrigado pela presença, muito nos enaltece por estar presente aqui nesta noite. O Kelinha, que se faz presente também aí, os que nos acompanham pela televisão legislativa, o nosso muito obrigado por estar acompanhando os trabalhos desta casa. Antes de iniciarmos, convido o primeiro secretário, José Leno Milhome, para que leia aí uma mensagem da Bíblia Sagrada.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Lucas. Certo dia, vendo-se no meio da grande multidão, ordenou Jesus que levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou dele o escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe aos mortos enterrarem os seus mortos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Obrigado, vereador José Lino Milhome. Com a proteção de Deus e havendo o quórum legal, declaro aberta a 20ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2019. Ata da 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis durante a semana, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Convido o vereador e o primeiro secretário, José Lino Milhome, para que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e todos aqui presentes, meu boa noite. Convite. A Escola Municipal São José convida para a festa julina, que será realizada no dia 6 e 7 de julho de 2019, no Centro de Eventos de Corbélia, com apresentações culturais, comida típicas. Todos estão convidados, desde já agradecemos a sua presença.
Fica então o convite aí para o próximo sábado e domingo, esta festa julina promovida pela Escola Municipal São José.
Conselho Comunitário de Segurança de Corbélia, ata das eleições. Senhores vereadores, no termo dos regulamentos da CONSEGS, decreto 5.381, de 24 de outubro de 2016, temos a honra de comunicar a Vossa Senhoria a realização das eleições ocorridas no dia 1 de julho de 2019, durante a qual, em virtude da eleição da nova diretoria compostas pelo cidadão abaixo nominado, com início do mandato, a partir da data de posse, a ser definida pela coordenação estadual do CONSEG. Presidente Márcio Sérgio Marafon, vice-presidente Nelson Tavares, primeiro secretário Priscila Schmidt, segundo secretário Luiz Antônio Félix, primeiro tesoureiro Marcos Paulo de Oliveira, segundo tesoureiro Jair da Silva Dias, membro do Conselho Fiscal Célio Ismael Uff, Marilu Capelito Jandrei, Silvio Gilberto Bernaschi, suplente Israel de Lima, Edson Almir Darcilei Schultz, Luci de Lourdes Trevisol Grabas. Acessosamente, Luca Adriano Macedo, primeiro-tenente, e Fabiano Monza de Nascimento, delegado de Polícia Civil.
Então, agora, essas pessoas que fazem parte aí do CONSEG, tendo o presidente aqui, o diretor desta casa, Márcio Sérgio Marafão, e a todos que se compõem aí no grupo, os membros, os suplentes, fica aí os nossos parabéns e sucesso aí no trabalho em frente ao CONSEG. Passamos para a leitura do dia.
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Processo 277.500/18. Assunto: prestações de contas do Prefeito Municipal. Município de Corbélia, Giovanni Miguel Rolf Anatov. Conselho, Fernando Augusto Melo Guimarães. Acordando o parecer prévio, número 94/19, Primeira Câmara. A emenda. Prestações de conta anual do exercício 2017. Contas regulares com aplicações de multa pelo atraso de alimentações do sistema do SINAEM e recomendações. Do primeiro relatório, trata do presente processo de prestações do município de Corbélia, relativo ao exercício financeiro 2017, de responsabilidade de Giovanni Miguel Rolf Renato. Cumpre esclarecer que a primeira análise, instruções 825/18, a Coordenadoria de Gestão Municipal constatou a ausência de elementos essenciais para análise ou existência de inconformidades que necessitavam de apresentação justificativa, oportunizando o direito ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, quando no apontado. O interessado apresentou sua justificativa e documentações complementares por meios da peça 34 e 45. Em sua derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Municipal, instruções número 4.916/18, peça 47. Manifestou-se pela regularidade com ressalva nos termos do artigo 16 do inciso 113/2005, em razões do atraso do encaminhamento dos dados do CIAM, entendendo-os caber multa administrativa para esta falha apontada nos termos 113/2005. O Ministério Público de Contas, do parecer 134/19, segundo o PC, peça 48, se manifestou pela regularidade com ressalva e aposições de multa nos termos da instrução técnica. Fundamentação do voto. Conforme observa a análise, é feita a presente prestações de conta, foi devidamente instruídas, tendo sido observado aos dispositivos legais, regimentais e normativos, que disciplinam a forma e composição de análise. Prestações de conta, contudo, conforme apontou o setor técnico, restaram a divergentes atraso do encaminhamento dos dados do CIAM. Atrasou-se no envio dos dados do CIAM. Nesse contexto, segue as falhas, alegações e exceções. Atraso do encaminhamento dos dados do CIAM, oportunizados, a manifestação cerca do atraso. Interessado compareceu aos atos dos meios das peças 34 e 45, alegando em síntese dos municipalidade contra da conta com o quadro reduzido de servidor, sendo apenas uma contadora responsável pela contabilidade do município, que dificulta o cumprimento dos prazos excessivos e acúmulos de trabalhos. Ainda aponta que o município está acima do limite prudencial em relações aos gastos com o pessoal, o que impede o chamamento de novos servidores. Por fim, destaca a dificuldade de integração de informações com o sistema de controle. No que se refere a inconformidades de alimentação no CIAM, extrai-se que o elemento apresentado pelos interessados não logrou o êxito em desconstituir o apontamento técnico, uma vez que as alegações supra-destacadas não encontram eco legal para excluir as multas pecuniária, pois as falhas contrariam as normas que regem matérias em espécie e contindo nos instrumentos normativos do Tribunal de Contas 115/2016 e número 129/2017, bem como contindo no regimento interno desta Casa. Vale destacar que o interessado admite os atrasos, tendo apontado que a falta de pessoal e o acúmulo de atividade contribuíram para a entrega dos dados fora do prazo legais. Nesse sentido, frisa-se que se deve ser da administração, o dever da administração, treinar outro servidor para tal tarefa, sob pena de ficar refém de um único profissional para enviar as informações em dias. Ademais, o descumprimento do prazo legais não pode ser menosprezado, pois pode trazer prejuízo para atividades fiscalizatórias desta corte. Caso impossibilite, retardem a monitoramento de acompanhamento eletrônico dos atos da gestão, podendo impedir a continuidade e até mesmo a prevenção de ocorrência de irregularidade. Também é de grande importância lembrar que os atrasos podem prejudicar o controle social sobre os gastos públicos, visto que os dados encaminhados pela entidade são disponibilizados no portal de informação para todos no site do Tribunal de Contas. E fica à disposição da sociedade para consulta, entretanto, a falta, ainda que contrariando o contido nas instruções normativas do Tribunal de Contas, 124/2017, artigo 10 do parágrafo único, não constitui elementos intrínsecos às contas, não devendo ser motivo de ressalva. Deste modo, não há outra forma senão a aplicação de multas administrativas nos termos do artigo 87 do inciso das LC 113/2005 ao responsável pelo atraso da alimentação e dos dados do sistema CIAM. Senhor Giovanni Miguel Rolfe Anatuf, no mês de abril, 32 dias de maio, 34 dias de 2017. Por fim, esclareço que tem afastado as aplicações da penalidade pecuniárias quando o atraso for igual ou inferior a 30 dias, acompanhados de posicionamento que vem se mostrando unânime nesta corte. Desta forma, considerando que o atraso de janeiro, 9 dias, março, 26 dias, junho, 11 dias, julho, 15 dias, agosto, 17 dias, setembro, 8 dias e outubro, 6 dias, de 2017 foram menores que 30 dias, entendendo que a dimensão da improbidade apenas reclama a emissão de recomendações. 3 das decisões. Na face de todos exposto, voto do sentido que deve ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 3.1. Expedir o parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Corbélia, CNPJ tal, relativas ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Giovanni Miguel Rolfe Anatuf. 3.2. Aplica multa administrativa ao senhor Miguel Rolfe Anatuf, representante legal do município de Corbélia, dos termos do artigo 87, ALC 113, de 2005, em fases do atraso da alimentação e dos dados do sistema CIAM, nos meses de abril, 32 dias, e maio, 34 dias, 2017. Determinar as expedições de recomendações aos jurisdicionados para que observem as normativas legais, visando implementar medidas para que o atraso, ora observado, não venha a se repetir em futuras prestações de conta. Determinar, após o trânsito em julgado e da decisão, encaminhamento à coordenadoria de monitoramento e execução para as anotações do registro competente da forma 113-05 do Tribunal de Contas do Paraná. Determinar, posteriormente, adotadas e cumpridas todas as medidas pertinentes com fulcros de dispositivo do artigo 398 do parágrafo 1º do Tribunal de Contas. Encerramento e presente expediente e seus arquivamentos junto à diretoria de protocolo, visto no relato e discutido. Os membros da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator, conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, por unanimidade. Primeiro, expedir parecer prévio pela regularidade das contas do município de Corbélia, relativo ao exercício financeiro 2017, de responsabilidade do senhor Miguel Rolfe Anatuf, com base no disposto do artigo 16 do Tribunal de Contas do Paraná. Inciso 2º, aplica multa administrativa ao senhor Miguel Rolfe Anatuf, representante legal do município de Corbélia, nos termos do artigo 87 da Lei 113/2005, em fases do atraso de alimentação e dos dados do sistema CIAM, nos meses de abril, 32 dias, e maio, 34 dias, 2017. Inciso 4º, determinar a expedição de recomendações do jurisdicionado para que observe as normativas legais, visando implementar medidas para que o atraso, ora observado, não venha a se repetir em futuras prestações de conta. Inciso 5º, determinar, após o trânsito em julgados das decisões, encaminhamento e a coordenadoria de monitoramento e execução para anotação nos registros competentes de forma do Tribunal de Contas do Paraná. O 6º, determinar, posteriormente adotada e cumprida, todas as medidas pertinentes com fulcro de disposto no artigo 398 do parágrafo 1º do Tribunal de Contas, encerramento do presente expediente e seus arquivamentos, junto à diretoria do protocolo. Votaram nos termos acima o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, José Durval Matos de Amaral e Fábio de Souza Camargo. Presente à Procuradoria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Kátia Regina Puski, Sala das Sessões, 15 de abril de 2019, Fernando Augusto Melo Guimarães, conselheiro relator, Fábio de Souza Camargo, presidente.
Fica despachado para as comissões, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo do Raio X e Gaúcho da Farmácia.
PLO 27/2019, suma, proíbe a inauguração e da entrega de obras públicas inacabada ou que não atendam à finalidade do que destina no município de Corbélia. Autoria, Eli Stefanello. O vereador que adiante subscreve no uso das atribuições conferidas por lei apresenta apreciações de colenda Câmara de Vereadores seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei proíbe inaugurações de entrega de obras públicas inacabada, o que não atenda à finalidade que se destina ao município de Corbélia, Estado do Paraná. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se obra pública todas construção, reformas, fabricações, recuperações ou ampliações costeada pelo poder público que serve ao uso direto ou indireto da população, abrangendo por órgãos da administração direta ou indireta e demais entidades controlada pelo poder público municipal. Se o segundo, obra pública concluídas aquela que o serviço destinado à população por ocasião na inauguração seja imediata e integralmente disponível sem qualquer descontinuidade. Se o terceiro, obra pública inacabada, aquela que não preenche as exigências legais por falta de emissões de autorizações, licença ou alvarás dos órgãos competentes que não esteja apta a permitir adequada prestações de serviço de forma imediata, executando-se aquelas com alvarás de funcionamento provisório de todos os órgãos competentes. Obra pública que atende aos fins que se destina, aquela que, embora aparentemente se mostre encerrada, não apresenta as condições mínimas de funcionamento de acordo com as suas respectivas peculiaridades ou que não atenda às seguintes especificações: número mínimo de profissionais que possa prestar serviço, disponibilidade de materiais do uso corriqueiros necessário à finalidade do estabelecido, equipamentos imprescindíveis ao funcionamento. Artigo 3º. É vedado contidas nesta lei, aplica-se também às entidades que recebam recursos do município para realizações de obras. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 1º de julho de 2019. 59ª Emancipação Política. Eli Stefanello, vereador. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o objetivo do presente projeto de lei ordinária tem por objetivo zelar pela moralidade pública em favor do agente político que usa de forma ilícita como estratégia eleitoreiras maliciosas para promoções pessoal e prática responsável pela realizar atos de inaugurações de obras públicas, mesmo antes de estar devidamente concluída e apta para atender a população. Assim, para resguardar o princípio da impessoalidade e da moralidade, surgiu esta proposições de proibir qualquer tipo de solenidade destinada à inauguração de obras públicas que não estejam devidamente completas ou que não atende aos seus fins. Destacando ainda que outros municípios também já estão legislando neste momento nesse mesmo sentido, tendo em vista ao desejo de mudança da população por uma nova política transparente e eficiente. Portanto, com a aprovação deste projeto de lei ordinária, esta prática maliciosa e prejudicial não será mais permitida em nosso município. Rogamos a aprovação do projeto de lei 036 de 2018 por esta Casa Legislativa Local. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 1º de junho de 2019, 59ª Emancipação Política. Eli Stefanello, vereador.
Fica despachado para as comissões de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves e Luiz Stirmer. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhomi, Paulo do Raio X e Gaúcho da Farmácia. E Comissão de Viações e Obras e Serviços Públicos, vereador Valdir Cordeiro, Luiz Carlos Stirmer e Volmir Gronfel Reis, o Nene.
Projeto de Resolução 3/2019, autoria mesa diretiva. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Poder Legislativo Municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 140 mil no vigente orçamento, ao saber 01-00-10-10-31-00-10-20-01, manutenções das atividades do Legislativo, equipamento e material permanente, Artigo 2º. Para abertura de crédito adicional suplementar acima, ficam anuladas parcialmente as seguintes dotações. Aplicações de reforma da Câmara Municipal, obras e instalações. Artigo 3º. Essas dotações entrarão em vigor na data das suas publicações. Sede da Câmara Municipal de Corbela, Estado do Paraná, em 25 de junho de 2019. Eli Stefanello, presidente. José Helena Milhão, primeiro secretário. Odair, presidente. Pazete, vice-presidente, e Luiz Carlos Estime, segundo secretário.
Fica despachado pela Comissão de Justiça e Redação, Chui, José Osni Alves, Luiz Stirmer, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, Paulo do Raio X e Gaúcho da Farmácia.
Indicação 51/2019, autoria Valdir Cordeiro. Indica ao seu prefeito que realize campanha e conscientizações em combate ao aborto junto à Secretaria da Saúde. O vereador que subscreve as atribuições constante ao regimento interno desta Casa de Lei indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, em parceria com a Secretaria da Saúde, a possibilidade de viabilizar a questão de campanha e conscientizações em combate ao aborto com o objetivo de fomentar e orientar as pessoas acerca do risco e tratar sobre o motivo que leva a essa prática. Justificativa. O vereador justifica que é necessário realizar no município campanha de conscientizações em combate ao aborto, juntamente com a Secretaria de Saúde, a fim de disponibilizar, por meio de palestras, seminários e informações pertinentes ao assunto relacionado ao risco à saúde, bem como tratar acerca das razões dos problemas sociais que leva a essa prática, com o objetivo de reduzir a quantidade de aborto que são feitos, nos quais, apesar de ser legalmente proibido, acontece por meios ilegais, podendo ser eles caseiros, naturais ou através de clínicas clandestinas, que realiza o procedimento e assim compromete muito a vida. E também é importante abordar que as questões legais que dispõem as legislações sobre o direito do nascituros previsto no artigo 2º do Código Civil, portanto, pede ao seu prefeito que atende presente indicações. Valdir Cordeiro, vereador.
Senhor presidente.
Pois não.
Peço para colocar na hora do dia.
Ninguém se opondo, então será colocado na hora do dia.
PLO 28/2019. Suma, institui o mês da cultura e cria o Festival Artístico da Cidade de Corbélia, Facorbis, de vídeo e curta-metragem. O vereador que adiante subscreve o uso das suas atribuições conferida por lei, vem apresentar apreciações na Câmara de Vereador de Corbélia a seguinte, projeto de lei ordinário. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou a proposição de autoria do vereador Paulo Zaquete e eu, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o mês da cultura e o festival artístico da cidade de Corbélia, Farcorb, de vídeos de curta-metragem, a ser recomendado no mês de setembro de cada ano. Parágrafo único. O mês da cultura corbelhense e o festival artístico da cidade de Corbélia integraram o calendário oficial nas datas e evento do município de Corbélia. Artigo 2º. Estabelece a seguinte modalidade. Primeiro, a modalidade estudante na categoria educacional, destinada aos estudantes da rede pública de Corbélia, modalidade público em geral e destinada à participação do público em geral. Se o terceiro, as produções deverão envolver temas pertinentes às histórias do município, culturas, lendas, pontos populares, trânsito, meio ambiente, água, saúde, superação de vida. Artigo 3º. Esta lei tem por objetivo oportunizar a prática da produção de vídeo e estimular e descobrir as pessoas de talento existente em nosso município. Artigo 4º. Na modalidade estudante, visando a promoção de conteúdo educacional e formativo, estimulando a participação dos estudantes e professores de toda a rede pública do ensino do município. Artigo 5º. Os vídeos poderão ser produzidos no formato de filme ou de documentário. Primeiro, não será aceito nenhum tipo de material que contenha cenas indecentes ou com conotações de romance, nem mesmo que promova ou sugira eventuais práticas de atos ilícitos de qualquer natureza, nem conteúdo que promova crítica ou ataque de qualquer tipo contra instituições ou pessoas. Segundo, os materiais produzidos deverão versar sobre temas educativos como conotações cultural, educativa, informativa, ambiental, histórica, geográfica e artística. Terceiro, a duração dos vídeos fica estabelecida se no mínimo 10 minutos de durações e no máximo 15 minutos de durações. Artigo 6º. Todos os vídeos serão cometidos análise preliminar por equipe de pessoas capacitadas e indicada pelo comitê organizador do evento. E somente após ser enviada ao vídeo será aceito para concorrer oficialmente no festival. Artigo 7º. Os vídeos deverão ser produzidos e gravados e acompanhados por equipe que serão designadas pelo comitê organizador do evento para assegurar que a filmagem seja realizada observando seus cuidados com a qualidade de áudio e vídeo. Artigo 8º. As realizações do Mês da Cultura e o Festival Artístico da cidade de Corbélia, FECORBS, contará com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Esporte e Desenvolvimento Econômico. Artigo 9º. A edição de vídeo produzido ficará ao cargo do Departamento da Cultura e Secretarias Municipais anteriormente mencionada. Artigo 10º. Os vídeos curtos serão exibidos previamente para um corpo de jurados, as quais selecionados os 10 vídeos finalistas do Festival Artístico da cidade de Corbélia. Artigo 11. Os finalistas receberão as seguintes premiações nas duas modalidades, estudante e público em geral, de acordo com as classificações alcançadas pelos participantes da seguinte forma. Primeiro. Primeiro colocado, um troféu e R$ 2.500 em dinheiro. O segundo colocado, troféu e R$ 2.000 em dinheiro. Terceiro colocado, troféu e R$ 1.500 em dinheiro. Artigo 12. Haverá premiações em dinheiro para melhor ator no valor de R$ 500, melhor atriz no valor de R$ 500, melhor roteiros no valor de R$ 500. Artigo 13. Todos os vídeos participantes do festival receberão um certificado de participação. Artigo 14. Os direitos, autorias e autorais. Os direitos autorais serão cedidos gratuitamente e pertencerão ao município de Corbélia, que poderão utilizar os vídeos que se destacarem para apresentá-lo em eventos do município com apresentações da autorias. Artigo 15. Fica autorizada a realização dos termos de parceria com iniciativa privada, bem como convênios para obtenção de recursos necessários. Artigo 16. Esta lei é fixada ao estabelecimento de ensinos informando para conhecimento público. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Corbélia, 1º de julho de 2019, 59ª Emancipação Política. Paulo Zaquete, vereador.
Fica despachado para as comissões de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação e Cultura e Saúde.
PLO 29/2019, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar despesas com premiações do Festival Artista da Cidade de Corbélia, FECORBS, de vídeos de curta-metragem da outra Previdência. O vereador Cadiano subscreve o uso das atribuições conferidas por lei. Vem apresentar a apreciação da Câmara de Vereadores de Corbélia a seguinte projeto de lei. Faço saber que a Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou a proposição de autoria do vereador Paulo Zaquete e eu, presidente, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a despender o valor de R$ 15.000 com pagamento de despesas com as premiações do Festival Artístico da Cidade de Corbélia, FECORBS, de vídeo de curta-metragem de Corbélia, instituído por lei municipal, 18 de junho de 2019, que será realizado na última semana do mês de setembro de cada ano. As premiações dos vencedores do Festival Artístico da Cidade de Corbélia, de vídeo de curta-metragem de Corbélia, será atribuída nas modalidades. Modalidade estudante, primeiro lugar 2.500, segundo lugar 2.000 e terceiro lugar 1.500 e mais troféu. Modalidade assinada público em geral. Primeiro lugar 2.500 e mais troféu. Segundo lugar 2.000 e mais troféu. Terceiro lugar R$ 1.500 e mais troféu. O reajuste dos valores destinados a premiações no concorrente serão promovidos conforme
conveniência e oportunidade da administração municipal e observarão o índice de avaliação da unidade fiscal do município. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes. Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da Divisão da Culturas, expedirá os regulamentos contendo as regras procedimentos do festival. Artigo 5º. Fica revogada as disposições em contrário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicações. Edifício da Câmara Municipal, Corbélia, 1º de junho de 2019, 59ª Emancipação Política. Paulo Zaquete, vereador.
Fica despachado para as Comissões de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura e Saúde. Passamos para a ordem do dia.
PRE 01-2019, data de entrada 3/6/2019, autor mesa diretiva, emenda, institui na Câmara Municipal de Corvelha a Câmara Jovem e da Outras Providências.
PRE 001-2019, em discussão. Convido o vice-presidente desta casa que assuma para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Ulisses Fanello para fazer uso da palavra.
Senhores vereadores, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela televisão legislativa, a importância da Câmara Jovem, que leva aí ao conhecimento dos jovens do nosso município, serão 11 jovens, independente aí masculino ou feminino, conforme vai ser o direcionamento da votação. Todos terão o mesmo material para fazer a campanha e também cada vereador ou vereadora, por sorteio, terá então um padrinho ou vereador. É algo que vem aí a somar, a trazer aí conhecimento, mostrar o trabalho prestado por esta casa e levar também o conhecimento à população. Isso é uma semente que é plantada agora, que lá no futuro colheremos bons frutos, pois vem de encontro à população, pois o aprendizado à política é necessária e fundamental a toda a população. Por isso peço o apoio de todos. Obrigado.
Continua o debate. Não havendo mais debate, devolvo a presidência para o vereador Elis Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em terceira e última votação.
PLO 018-2019, data de entrada 13/5/2019, autor Poder Executivo. Emenda autoriza celebrar termos de convênio com o Poder Judiciário do Estado do Paraná para cedência do servidor municipal ao Fórum de Corbélia.
Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovada por unanimidade em terceira e última votação.
Parecer do conjunto do projeto de lei 018-2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária para o exercício 2019 e das outras providências. Pode ler, né? Ator Poder Executivo Municipal, relator Juliano Schmidt, Justiça e Redação, relator Paulo José Borges Cardoso, Economia e Finanças e Orçamento, relator José Osni Alves, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, relator Odair Pazetti, Educação e Cultura e Saúde, relator Paulo José Borges Cardoso, Indústria, Comércio e Agropecuária, relator Luiz Stimmer, Viações, Obras e Serviço Público. Trata-se de um projeto de lei que visa, conforme a justificativa do autor, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020. Voto do relator. Com base no artigo 55 do inciso 1, do artigo 56 do inciso 1, todos os regimentos internos, relatamos o conjunto da presente proposições cumpridas as obrigações legais. Passamos a expor ao voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem como incumbência de analisar a admissibilidade das proposições, visando sua compatibilidade com a constitucionalidade legais e técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposições estar adequada às legislações, contudo recomenda adequações com a técnica legislativa que poderá sofrer pequenos reparos quando da relação final. conforme, redação final, conforme define o regimento interno, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento tem a incumbência de analisar o mérito das matérias de ordem financeira, tributária e orçamentária, visando o atendimento dos preceitos da Lei Orgânica Municipal e, desta forma, direta ou indireta, a boa execução da receita e da despesa, e ainda da manutenção do patrimônio do município. No que tange aspecto do projeto de lei, prevê para o próximo exercício a receita corrente de R$ 74.461.642. Essa receita, segundo o anexo do projeto, estão desmembradas por fonte de recursos tais como receita de imposto, receitas de capital, transparência corrente, entre outras, que serão utilizadas na execução do programa de ações previsto no PPA, anexo do programa Ações. Em relação às ações, o programa constante no anexo do projeto de lei, onde se constatam que há várias ações importantes do que vem ao encontro das demandas da política pública a ser implantada pelo Poder Público Municipal. No próximo exercício, com relação ao texto do projeto de lei, ressalvamos que o percentual de 20% orçamental, todas as despesas para cobertura de crédito adicional suplementar proposto no inciso 6º do artigo 8, merecendo do artigo 8º, merecendo reparos especialmente a ser reduzido, principalmente o dispositivo de ser autorizado o livro do manejo de 1/5 orçamento municipal equivalente a mais de 14 milhões de reais, o que seu princípio do exercício de relações externas deve desta Casa de Lei. E ainda um percentual mais reduzido permitirás aos novos edis acompanhar com mais a proximidade e desenvolvimento das ações e programas municipais do seu efetivo interesse público, funções para a qual o vereador deve ser valorizado. Entendemos que o percentual deve equivaler a 7% no orçamento total, atribuindo com base na média dos últimos 5 exercícios, valor equivalente a mais de 5 milhões, que somando com valores de crédito adicionais suplementares decorrente no excesso real, a tendência do excesso de arrecadações por superávit financeiro que será capaz de dar mobilidade necessária para eventual distorções entre o planejado e executado. Ainda com as eventuais necessidades de alterações no planejamento proposto, caberá ao Poder Executivo propor a esta Casa o projeto de abertura de crédito e pelo menos 30 dias de antecedência na data limite de aplicações. Não haverá problemas com o fluxo orçamentário. Na descrição de desmembramento do anexo, faltou menção demonstrativo. Sexto, situações da demanda, reparos, consiste na inclusão de tal demonstrativo entre os ansiosos do artigo 29 do projeto de lei. Portanto, entendemos que a matéria não encontra impedimento de ordem legal ou material, que opinamos por parecer favorável à tramitação do projeto de lei 016 de 15 de abril de 2019, no que compete a ressalvas expostas à emenda referido projeto, para que a aprovada passe a compor ao texto de análise e julgado pelos nobres edis. Juliano Schmidt, relator. José Osni Alves, relator. Paulo José Borges Cardoso, relator. Paulo José Borges Cardoso, relator. Odair Pazetti, relator. E Luiz Carlos Stime, relator. Parecer das comissões. Entendendo que a determinado regimento interno da Câmara Municipal deu os membros das comissões de Justiça, Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, Educação, Cultura, Saúde, Indústrias e Comércio Agropecuário, Enviações e Obras, Serviço Público, em reunião conjunta pela totalidade, acatam o voto do relator e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 016 de 15 de abril de 2019, bem como a emenda e hora apresentada. E ao parecer da sala de reuniões da Câmara Municipal de Corbélia, 11 de junho de 2019, Ivan Bontempo, presidente, José Heleno Milhomi, presidente.
O projeto já foi lido na sessão passada, os pareceres e aprovada a emenda modificativa e auditiva. Coloco a PLO 016-2019 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei suma. Altera o artigo 1 da Lei Municipal 1002, de 6 de junho de 2018, que alterou o artigo 77 do Estatuto do Servidor Público do Município de Corbélias e das autarquias e das fundações municipais e o seu regime único e da outras previdências. Câmara Municipal de Corbélias, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, artigo 77 da Lei Municipal 286, de 20 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações. O artigo 77, o serviço extraordinário aos servidores municipais que serão remunerados com acréscimo de 50% em relação às horas normais de trabalhos e com acréscimo de 100% ao domingos e feriado. Parágrafo único. Os servidores municipais que detenham cargo de categorias profissionais fica atendendo o direito de percepção nos mesmos moldes previsto no caput. Artigo 2º. Revoga-se o seguinte dispositivo da Lei Municipal 286, de 20 de julho de 1992, artigo 71, o artigo 119, o artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação em edifício da Prefeitura Municipal de Corbélias, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2019, que é a 48ª Emancipação Política. Miguel Rufo Anatuf, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redações, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o parecer ao projeto de lei 020/2019. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 1002, de 6 de junho de 2018, que alterou o artigo 77 do Estatuto do Servidor Público do Município de Corbélia e nas autarquias e das fundações municipais e seus regime único e da outras providências. Autor, Poder Executivo, relator Luiz Carlos Estime, Justiça e Redação, relator Dair Pazetti, Economia, Finanças e Orçamento. Parecer favorável. Primeiro relatório, trata-se do projeto de lei que visa, conforme justificativo do autor, adequar alguns dispositivos da Lei Municipal número 286, de 20 de junho de 1992, para alinhar os atendimentos do vínculo laboral entre o servidor e a administração pública. Segundo o voto do relator, com base no artigo 55 do inciso 1, do artigo 56 do inciso 1, todo o regimento interno, relatamos a presente proposições cumprindo as obrigações legais, passamos a expor ao voto para análise e deliberações das comissões. No que tange aos aspectos legais e nas redações, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação com relação técnica legislativa e oportuna apresentações da emenda neste sentido. Quanto o material observado com a proposta de alterações do artigo 77 do Estatuto, condizente com as boas administrações, uma vez que o servidor pertencente à categoria profissionais também se submete a legislações próprias, fazendo jus a ter observadas as mesmas regras quanto ao trabalho extraordinário. Entenda ainda as comissões e a oportunidade de se incluir o sábado no rol dos dias indenizados por parte de 100%, uma vez que o sábado não é dia útil regular. Para a administração pública municipal, ressalvando, claro, e caso escalas, revezamentos, plantões, que segue regulamentações próprias, motivo pelo qual entendemos é viável sugerir administração e encaminhamentos da emenda para fins da eventual modificações. E por fim da atuação em redações do artigo 53 do Estatuto do Servidor, prevê dissonante da Constituição Federal, motivo pelo qual também precisa ser adequado. Portanto, como relator, entendemos que as matérias em análise não encontram-se impedimento da ordem legal ou material. O que opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 020, de 25 de maio de 2019. Em caso, encaminhados pelo Poder Executivo, autor das proposições e emendas com as presentes sugestões. Luiz Carlos Time, relator, Dair Pazetti, relator. Parecer das comissões. Atendendo ao que determina o regimento interno da Câmara Municipal, membros das Comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, em reunião conjunta, por unanimidade, acata o voto de relatores e manifestam-se pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 020, de 27 de maio de 2019, com a emenda sugerida, caso atacada pelo autor. Acatada pelo autor. É o parecer da sala das sessões, 18 de junho de 2019. Juliano Schmidt, presidente. José Daniel, vice-presidente. Luiz Carlos Time, membro. José Helena Milhomo, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. E Odair Pazetti, membro. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente e ilustres senhores vereadores. Estatuto do Servidor Municipal de Corbélia foi sancionado em julho de 1992. Neste 25 anos, muitas das relações entre os servidores e o poder público se modificaram, tornando muitos dos dispositivos ineficientes para regular tais vínculos. O presente projeto pretende aprimorar o estatuto partindo desta premissa, uma vez que adequações do dispositivo que trata das horas extras, por haver no projeto de lei uma omissão em relação aos servidores integrante da categoria profissional. Assim se fez necessário que seja procedida a alterações proposta no presente projeto de lei a fim de atualizar a referida normas legais. Para o tanto, contamos com inestimável apoio da Casa Legislativa, edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 27 de maio de 2019, 58ª Emancipação Política, Giovanni Miguel Ruf Renato, Prefeito Municipal. Lei 1002, de 6 de julho de 2018. Altera o dispositivo da Lei Municipal 286, de 20 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Corbélia e as autarquias das fundações municipais e seu regime único. A Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º e artigo 1º e o artigo 77 da Lei Municipal 286, de 20 de julho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 77. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação às horas normais de trabalho e com um acréscimo de 100% em domingos e feriado. Artigo 2º. Revoga-se o seguinte dispositivo da Lei Municipal 286, de 20 de junho de 1992. Parágrafo 3º do artigo 71 e o artigo 119. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data das suas publicações. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, em 6 de julho de 2018, 57ª Emancipação Política. Giovanni Miguel Rufel Natur, Prefeito Municipal. Emenda. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos ao presidente para requerer a postura da emenda de da redação do projeto de lei ordinária 020-2019, que altera a Lei Municipal 286 de 1992. No texto original do projeto encaminhado, constou erro material de referência à lei a ser alterada, bem como pretendemos aperfeiçoar a redação do dispositivo para atingir os fins que destinam o motivo pelo qual a imperativo e a correção ainda neste momento de trâmite legislativo. Portanto, requeremos que se desse a PLO ou a presente emenda substitutiva com as seguintes redações. Substitui ao projeto de lei 020 de 27 de maio de 2019 com as seguintes redações. Altera o dispositivo da lei municipal número 286 de 20 de junho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Corbélia nas autarquias das fundações municipais e seu regime único. Artigo 1º, a Lei Municipal 286, de 20 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 53, a remuneração dos subsídios dos ocupantes dos cargos e funções do emprego público da administração indireta, autárquicas e fundacionais dos membros de qualquer dos poderes municipais dos detentores de mandatos eletivos e dos demais agentes políticos e proventos de pensões e outras espécies remuneratórias, percebendo cumulativamente ou não incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exercer o subsídio mensal do prefeito. Então, do jeito que não pode passar do salário do prefeito, né? Artigo 77. O serviço ordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação às horas normais de trabalho e com um acréscimo de 100% no sábado, domingo e feriado. Parágrafo único. Servidores municipais, ocupantes de cargos de categoria profissional regulamentada, terão o serviço extraordinário remunerado de acordo com seus respectivos estatutos de lei ou normas. Artigo 2º. Fica revogado o dispositivo em contrário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo que havia, para o momento, prestamos vossos votos de elevada estima e distinta considerações. Assessoramento, Giovanni Miguel Rufino Natur, Prefeito Municipal.
Coloco, então, a emenda substitutiva em discussão.
Senhor Presidente.
Pois não, vereador Luiz Timmer.
Boa noite aos nobres pares, boa noite a todos que se fazem presente aqui nessa noite, nos prestigiando nessa sessão. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV ou pelas redes sociais. Em análise na reunião de comissões, a gente detectou algumas falhas na questão de algumas inconformidades na técnica legislativa e conforme a justificativa aí no parecer da comissão, nós colocamos alguns questionamentos. Haja vista que os funcionários da prefeitura, do serviço público, não têm carga horária de 44 horas. Analisado isso, nós temos que contar o sábado como hora extraordinária de 100%. Então, a gente fez um pedido, uma recomendação ao executivo, que atenderam esse pedido, né, de mandar uma emenda substitutiva no sentido de sanar essa falha, né, na execução dessa alteração do Estatuto do Servidor. Acho justo, né, uma vez que os funcionários públicos têm o máximo 40 horas semanais, então o sábado seria como hora extraordinária de 100%, como diz na lei, né? E ainda deixamos alguma ressalva nas questões das escalas que são, né, de acordo com a nova lei trabalhista, há possibilidade, sim, de fazer escala, mesmo que se faça um concurso para trabalhar 8 horas. Então, mas essa escala ela tem que ser feita com um acordo coletivo ou individual com os funcionários, né, e as normas ali serão feitas nesse acordo. Então, a gente deixou um espaço embaixo nesse último parágrafo, né, que os servidores municipais, ocupantes de cargos e categorias profissionais, terão o serviço extraordinário remunerado de acordo com seus respectivos estatutos, leis ou normas. Então, tudo isso pode vir em leis posteriores ou acordos ou normas de cada classe. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo discussão.
Senhor Presidente.
Pois não, vereador Paulo.
Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, quem nos acompanha aí pela web, eu vejo, bem falou aqui o vereador Luiz, né, que até parabenizo o Luiz pela forma em que agiu com relação a essa lei. E, na verdade, essa emenda veio substituindo totalmente, né, a emenda anterior, que a lei 1002, né, de 2018, se não me engano, 6 de junho, ela somente tirou direitos dos servidores. Foi uma lei que, ao invés de regulamentar as categorias ou as horas extras, ela tirou direitos. E agora, essa outra emenda aqui, a princípio é original, ela era redundante, não estava falando nada, não estava mudando nada. absolutamente nada. Então, o que está valendo mesmo é essa emenda, né? Sem dúvida nenhuma, emenda substitutiva, que vai substituir o texto original, esse texto que era redundante, e vai realmente resolver o problema, então, devolvendo aqueles direitos que foram tirados por uma... até por uma ilegalidade seria, né? Porque direito não se pode tirar. Direito adquirido é sagrado, né? Então, eu acho que esse projeto, essa emenda, na verdade, vai resolver esse problema, sanar os problemas e vai regulamentar todas as questões aí. E volto a falar, como eu tenho falado há muito tempo, está na hora realmente desse estatuto ser jogado fora, posto no lixo esse estatuto, e reformular totalmente, porque está totalmente defasado, cheio de problemas. Eu até estava fazendo parte, até pouco tempo, de uma comissão, o vereador Luiz participa ainda dessa comissão, que estuda esse estatuto, e é um monstro, é um Frankenstein que cheio de emendas, cada dia pior, esse monstro está crescendo, se não se fizer algo urgentemente, isso aqui vai chegar num momento que não vai ter solução, né? Temos aí a questão que eu estou batendo há dias já, com relação a esse decreto, que eu continuo dizendo que é totalmente inadequado, é um instituto legal inadequado para adequar aí as diárias para motoristas. Tem que ser uma emenda na lei ou uma lei específica para isso, né? Revogando o anterior. E já vem o problema lá do estatuto também. Então são coisas que vêm se empurrando com a barriga, mudando aqui, mudando ali. Daqui a pouco nós teremos aí um absurdo de leis, emendas, enfim, que ninguém mais sabe o que tem. Tanto é que eu acredito que esse decreto, nesse decreto, na formulação desse decreto, se comeu barriga com relação à última lei, que a última lei é bem clara com relação às diárias e restituições. E volto a falar, o problema está no Estatuto do Servidor, que há muito tempo já deveria existir um estatuto novo para garantir os direitos aí e regulamentar todos esses problemas. Então eu acho, sou totalmente favorável a essa emenda, né? Que essa emenda, na verdade, é o que vai valer. É uma emenda substitutiva e é o texto original, que não serve para nada, na minha opinião, vai ser substituído por um texto que realmente funciona. Obrigado, senhor.
Continua em discussão. Vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, talvez essa emenda aí agora veio legalizar as horas extras do nosso município. Inclusive, em discussão juntamente com a comissão, que dia eu também tive a ideia de discutir junto com os membros da comissão para que nós conversássemos com o prefeito e passasse essas horas extras no sábado 100%, que vem somente valorizar as pessoas que realmente trabalham e cumprem com suas obrigações no final de semana. Então, estamos satisfeitos que viemos legalizar essas horas extras e isso vem fazer só bem para aqueles que trabalham, que são os funcionários públicos do nosso município.
Obrigado. Continue. Em discussão.
Senhor presidente,
pois não.
Só uma pequena questão em relação a isso. Quando se pega avulso essa questão aí de hora extra, a gente pode pensar, mas para que fazer hora extra, né? A gente sabe que os funcionários fazem hora extras não porque querem, porque têm grande vontade de trabalhar nos seus dias de repouso, né, de descanso. A hora extra tira a qualidade de vida das pessoas, né, que a fazem, né? No entanto, é uma forma, esse dar 100% no sábado, é uma forma de compensar a pessoa que está deixando, o funcionário que está deixando de desfrutar desse descanso, junto com sua família, e vai prestar essas horas extras a bem do serviço, no caso, o serviço público. Então, quando a gente pega meio avulso a discussão, a gente pode achar estranho, né, pagar 100% para trabalhar no sábado. Mas é um aspecto que é legal. É uma questão moralmente correta de você remunerar bem, né, e no caso com 100%, para os funcionários que estão aí deixando de desfrutar do seu repouso, do seu descanso com a família, e prestar o serviço público que é necessário. E a gente sabe, devido à falta de funcionários, aí entra a questão de índice também da folha, é necessário que faça-se muita hora extra, né? E, lógico, isso é gasto para o município, porém, por outro lado, tem que ser prestado o serviço que o município deve prestar. Então, Só para esclarecer nesse aspecto aí. Muito obrigado.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a emenda substitutiva em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Já com a emenda substitutiva aprovada, coloco agora o projeto, então, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 51/2019. Autoria Valdir Cordeiro. Indica ao seu prefeito que realize campanha de conscientizações ao combate ao aborto junto à Secretaria de Saúde. O vereador que subscreve o uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresenta proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, em parceria com a Secretaria de Saúde, a possibilidade de viabilizar a criação da campanha de conscientizações em combate ao aborto com o objetivo de fomentar e orientar as pessoas acerca de risco e tratar sobre o motivo que leva a esta prática. Justificativa. O vereador justifica que é necessário realizar no município a campanha de conscientizações em combate ao aborto, juntamente com a Secretaria de Saúde, a fim de disponibilizar, por meio de palestras, seminários, informações pertinentes ao assunto relacionado aos riscos à saúde, bem como tratar acerca das razões dos problemas sociais que levam a essa prática, com o objetivo de reduzir a quantidade de abortos que são feitos, os quais, apesar de ser legalmente proibido, acontecem por meios ilegais, podendo ser eles caseiros, naturais ou através de clínicas clandestinas, que realizam o procedimento, assim comprometem muitas as vidas. E também é importante abordar as questões legais que dispõem a legislação sobre os direitos do nascituros, previsto no artigo 2º do Código Civil, portanto, pede ao senhor prefeito que atenda a presente indicação. Valdir Cordeiro, vereador.
Vereador, para suas manifestações.
Senhor presidente, nobres vereadores, a princípio, eu sou uma pessoa que sou a favor da vida, não contra a vida. Então, essa indicação minha é simplesmente uma indicação, mas logo eu quero entrar com um projeto de lei. É para orientar, principalmente, as pessoas mais carentes do nosso município sobre o aborto, o prejuízo que traz para a sua saúde, o prejuízo que traz mentalmente e o grande compromisso depois que vai ter, prestar conta a Deus, entende? Então, sou totalmente contra a prática do aborto, mas temos que fazer também um trabalho na Secretaria de Saúde, juntamente com essas pessoas, porque é um problema de saúde pública. Muitas pessoas vêm falecer, ter graves problemas no futuro por causa do aborto. Ainda, acima de tudo, aquela vida que é retirada sem saber por quê, sem dever nada. Então, temos que incentivar a Secretaria de Educação, a secretária, que faça esse trabalho de conscientização no nosso município, para que venha orientar essas pessoas para não ter um grave problema na sua saúde, e não somente na saúde, há um grave problema também espiritual.
Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, convido o assessor desta casa, Willio, para que passe a ficha de inscrição para fazer o uso da tribuna. Convido o vereador Paulo Reux para que faça uso da tribuna.
Novamente, meu boa noite a todos. Vou utilizar desse espaço aqui para dois assuntos bem rápidos que me deixaram feliz. Primeiro, parabenizar aí a gestão, o prefeito municipal e todos os técnicos, toda a equipe, né, que faz parte da atual gestão, pela aprovação das contas, né, pelo parecer aí prévio do Tribunal de Contas, aprovando como regulares as contas de 2017. Apesar de toda a situação que se encontrava o município, o ano 2017 a gente sabe que começou aí com um período de recessão, muitas dificuldades, e acabou sendo aí aprovada, então, pelo Tribunal de Contas, sabendo que a gente, primeiros 6 meses, o município nem negativa tinha. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma vitória. Uma vitória, parabenizo o prefeito, parabenizo a todos os técnicos, toda a equipe que faz parte da gestão e também essa Câmara, né, pela fiscalização, porque quando existe fiscalização, as coisas funcionam melhor. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto e quem ganha com isso é a população, porque prova que o dinheiro foi bem aplicado, o dinheiro público foi bem administrado, eu diria assim. E isso não é nenhum mérito, na verdade, é uma obrigação, né? Deveria ser sempre assim. Fico feliz e espero que daqui para frente as coisas continuem acontecendo dessa forma. Segundo, eu queria comentar aqui que eu recebi agora, no começo da noite, a informação da Rose, que é responsável pelos projetos aí do município. Rosinês, né? Agradecer, a Rosinês deve estar acompanhando a sessão, inclusive, nesse momento. Ela me comunicou que foi liberado o recurso aí que vai ser utilizado para a revitalização da Avenida Castelo Branco, lá no Jardim Vera Lúcia. Um trabalho nosso aí, juntamente com o deputado Frangão, R$300 mil que foram autorizados, que estavam para ser liberados, uma dificuldade grande aí. Agora, segundo ela, né, é o antigo Ministério das Cidades, agora é Ministério do Desenvolvimento Regional, e hoje ela recebeu então o comunicado, o dinheiro está disponível na Caixa Econômica, falta agora começar as obras para finalmente atender aquela comunidade que é necessário, né? É um anseio antigo daquela comunidade. Finalmente, então, uma boa notícia aí para nós e para o pessoal do Jardim Vera Lúcia. Obrigado a todos e boa noite.
Obrigado, vereador Paulo Rael X, e convido o vereador José Lino Milione.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, mais uma vez, meu boa noite. Quero passar alguns dos acontecimentos que está tendo na Penha com os investimentos. Tem 540 mil de investimento em pedras poliédricas na estrada da linha Gato Preto, que vai beneficiar 14 agricultores e mais de 20 funcionários e também alunos da rede pública de ensino. Também tem ampliações do posto de saúde da Penha, mais 570 mil para ampliação do posto de saúde. Esse recurso, e já estão fazendo, está praticamente já mais para a parte final já daí. Então, isso é um recurso do ex-deputado Esperafico e do atual deputado José Carlos Cavinato. Então, a gente tem que agradecer esse deputado, que em nome do subprefeito Dange, o vereador Zezinho e o Eli Stefanello. E também, essa última viagem que nós fomos a Brasília, eu e o vereador Eli Stefanello, o Luiz Stimmer e o Paulo Zacchetti levamos, e o do vice-prefeito também, levamos um pedido ao deputado Scavinato, José Carlos Cavinato, 300 mil para aquisições de um britador. E hoje recebemos a notícia que já está liberado. Então a gente tem que agradecer, né, esses 300 mil do deputado Scavinato, mais 100 mil para a saúde, que veio em nome do vice-prefeito D'Angelo, o vereador Zezinho, o Eli Stefanelli, Luiz Estima e Paulo Zacchetti. Também quero agradecer o doutor Jabano, parabenizar ele pelo esforço que estamos na Penha, que ele está dando a Penha, porque muitos tempos fiquei me esquecido na Penha, foi feita alguma coisa, mas graças a Deus, com a força de Deus, e o doutor Giovanni está olhando para aquele distrito. Então, mais 180 mil com recurso próprio do município para manilhamento de pedra irregular. Então, essas obras já estão tudo em andamento. Tenho que agradecer, e também quero agradecer o prefeito e a sua equipe também, das contas serem aprovadas. Parabéns a todos e muito obrigado.
Obrigado, vereador José Lino Milhome. Convido o vice-presidente desta casa, Gaúcho da Farmácia, que assuma que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e convido o vereador Eli Stefanello para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, todos que se fazem presente aqui nesta noite, o que nos acompanham pela televisão legislativa. Dizer da imensa alegria e satisfação, onde hoje temos a presença aqui da Caroline Sachi Aime, presidente dos Jovens do Paraná, pelo PSDB. Dizer que ficamos lisonjeados pela sua presença e levando o nome de Corbélia. E isso vem a muito somar, pois precisamos do jovem na política, o jovem que tem saúde, o jovem que tem determinação, competência e sonha alto. É importante a participação do jovem na nossa sociedade para somar por um município melhor, para um estado e para um Brasil. Precisamos do jovem porque amanhã serão nossos representantes na esfera municipal, estadual e federal. Serão aí eles futuros juízes, doutores, advogados, promotores. Então é muito importante esta participação. Por isso, fica aqui os nossos parabéns, em nome do presidente desta casa e de todos os vereadores. Estivemos na capital, Curitiba, juntamente com o Luiz Stirmer, José Leno Milhomi e o assessor William Maschi, legislativo e suas responsabilidades perante as leis orçamentárias e a fiscalização na aplicação dos recursos para o desenvolvimento municipal. Palestrante Dr. Tiago Chamuleira e Dr. Mário Calavotti, falando da lei da responsabilidade fiscal, a importância hoje do planejamento, que é de suma importância a cada município, e quanto que isso vem a contribuir, pois o planejamento é onde é um diagnóstico das secretarias de como estava, de como está e como será num futuro próximo. Aonde também tem o orçamento impositivo, a importância da harmonia com o executivo, o portal de informações, a transparência, a seriedade e o comprometimento. Estivemos também com o deputado Micheleto, que hoje representa 52 municípios da MOP, representa aí o município de Corbélia, que vai ter em breve aí verbas para o distrito do Ouro Verde, para a Penha, mais uma vez, e também aqui para a Corbélia. Um momento tão importante, pois não fomos a favor do governo Carlos Massa Ratinho Júnior, mas tendo esse deputado com um bom relacionamento com o governo e uma boa conversa junto ao nosso prefeito, que vai poder então estar aí contribuindo com o nosso município. Por isso, vivemos aí uma nova gestão, que se fosse em outros tempos, nem água com pão viria. Graças a Deus que está mudando a política, porque se fosse daquela maneira antiga, como já dizia o ex-governador do Paraná, Requião, para Corbélia você vai ser pão, mas sem água. E agora, felizmente, não está acontecendo mais isso. Então, isso é muito bom para nós de Corbélia, do nosso Paraná. Um novo governo, um novo jeito de administrar com economia, seriedade e comprometimento com a população. Participei da festa junina da Escola 1º de Maio, quando muitas vezes falam da crise, eu fico pensando que não consigo entender. Não tinha onde estacionar o veículo praticamente e pessoas lá dentro do centro de eventos completamente lotado. Então tem horas que você não entende que todos falam em crise, mas você vai lá e vê outra coisa. Então espero que realmente seja isso mesmo, porque é importante que o município desenvolva o estado e também o Brasil. Participei também da segunda gincana ecológica, juntamente com o Dr. Giovanni, o vereador Gaúcho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o diretor da Comar, Comadere, Mater, professores, Colégio Estadual Amâncio Moura e Duque de Caxias. A importância de fazermos hoje o que poderíamos fazer amanhã. Podemos sim somar, nós como Câmara Municipal, Prefeitura, sindicatos, a Sicorb, Comadere, Emater, agricultores, alunos, professores, fazermos a nossa parte para termos uma cidade mais limpa, uma cidade aí que possamos dizer que a cada momento pode estar melhorando, mas também podemos fazer a nossa parte. Muitas vezes reclamamos muito, mas esquecemos de fazer a nossa parte para também ter o direito de reclamar. Mas vejo que esta gincana vem aí novamente ao jovem, a conscientização, que é de suma importância, pois o problema ecológico, ele não atinge o município de Corbélia, ele atinge sim o Brasil e o mundo, ele atinge o rico e o pobre em todas as suas classes sociais. Então precisamos sim fazer a nossa parte com uma semente plantada para que lá na frente possamos colher bons frutos e que tenha a nossa participação. Por isso, precisamos fazer a nossa parte. O meu muito obrigado a todos.
Nesse momento, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Peço a todos para que possamos fazer uma sessão extraordinária amanhã às 8h30 para o PLO 020 e a PLO 016. Depois, então, a reunião das comissões. Pode ser? 8h30? Depois a reunião das comissões. 8h30 que o Luiz vai precisar.
Eu gostei que fosse um pouco mais cedo. Amanhã estou de plantão aí para não me atrasar tanto. Se possível, é compreensão.
8h30, então. Tranquilo, então. Depois da reunião das comissões. Não havendo mais pauta, declaro encerrada a sessão.